introdução a respeito dessa nossa lenda folclórica. Tem alguns anos já que eu vinha com a vontade de desenvolver um projeto em relação à lenda da cigana. Houve um rodeio alguns anos atrás, em 2020, que teve uma encenação dessa cigana na cancha do rodeio.
Exatamente.
E observando aquilo, eu falei assim, nossa, mas tem um potencial tão grande aí, e essa cigana, né, a história, a validação turística, a questão do rodeio mesmo, já que ela é sempre reverberada, essa história, nas vésperas do rodeio. E aí eu pensei, por que não me apropriar dessa personagem, né? Então, já que ela estava ali vagando, né, na nossa história aqui, ela é sempre tão apropriada por nós vacarianos, né? Eu tomei a liberdade de desenvolver um projeto. Conversando com o André, a gente, inicialmente a ideia era um espetáculo teatral, e quando surgiu a oportunidade do edital da Paulo Gustavo, nós adaptamos para um curta-metragem. E como nós fomos avaliados dentro do edital e aprovados, então a gente teve a credibilidade de seguir adiante com a produção, e cá estamos hoje.
Que espetáculo! E quem escreveu esta curta-metragem da nossa lenda da cigana aí, hein, Joana?
Eu comentei com o André a lenda como a gente conhece aqui em Vacaria, da situação do rodeio que você mencionou anteriormente, né? E eu questionando o André, eu falava assim, mas por que essa cigana chega sozinha no rodeio da Vacaria?
Exato. Né?
Então a gente tem uma liberdade aí para contar a história dessa personagem, e aí o André prontamente falou, mas eu escrevo essa lenda para vocês. E aí, hoje ele está aqui presente com a gente nessa pré-produção e com o roteiro pronto.
Então, André, que alegria, que privilégio Vacaria te receber nesta semana, nesta manhã. Seja bem-vindo à Porteira do Rio Grande. Bom dia, André.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É um prazer, uma alegria estar aqui. Eu que sou gaúcho, moro há mais de 20 anos no Rio de Janeiro, mas tenho as minhas raízes, as minhas origens aqui no nosso amado Rio Grande do Sul.
Tu és natural de onde aqui?
De Porto Alegre.
Porto Alegre.
Sou de Porto Alegre, mas já camperiei muito aí por esse estado nos filmes, né? Eu comecei a fazer minha história no cinema gaúcho com o Neto Perto Sua Alma, no Tabajara Ruas, filme vencedor de vários Kikitos no Festival de Gramado de 2002. E a partir daí eu comecei a fazer filmes aqui no Rio Grande do Sul, né? Trabalhei com Jorge Furtado, com o Beto Souza novamente com o Tabajara Ruas nos Senhores da Guerra. Então veio Neto Perto Sua Alma, veio Enquanto a Noite Não Chega, veio Houve Uma Vez Dois Verões, veio Os Senhores da Guerra Parte 1 e Parte 2. Muitos curtas-metragens aqui pelo Rio Grande, e agora estou tendo o privilégio de dirigir e roteirizar esse curta, né, com a produção da Joana e protagonismo também como atriz, a produção executiva da Tita, e estamos muito animados com o projeto, Vladimir.
Bom, antes de falar desse projeto fantástico, André, nos fala um pouquinho da tua carreira aí. Você que já participou do Danças dos Famosos lá em 2010, novelas como Caminhos da Índia e também o Tititi. Fala um pouquinho da tua carreira. Se apresenta pro povo de Vacaria que tá ansioso de conhecer um pouquinho mais, André.
Que bom. Na verdade, eu com 18 anos, eu comecei minha história no Rio Grande do Sul, né, fazendo teatro, publicidade, cinema. E aí com 18 anos eu fui pro Rio de Janeiro, porque eu havia feito Houve Uma Vez Dois Verões, que foi um filme do Jorge Furtado. E aí lá no Rio eu comecei a tentar minha vida por lá, que foi onde eu conheci a Joana. Nós somos colegas de teatro lá, né? Na Cal, a faculdade de teatro que eu dou aula hoje em dia, inclusive. E a gente lá no Rio de Janeiro nos tornamos amigos, mas era uma aproximação relativa, assim. A gente não tinha uma intimidade muito grande, apesar de sempre se gostar bastante. E lá eu fui fazer minha carreira, né? Fui fazer trabalhos em novelas, em Caminho das Índias, Amazônia, Desejo Proibido, Lado a Lado, Tititi, veio Dança dos Famosos, veio uma série de produtos lá na Rede Globo. E aí, a partir daí, eu comecei a sentir a necessidade também de escrever e dirigir, de colocar as minhas ideias, né? Então, devo essa virada na minha carreira, que eu passei de apenas ser um ator, apenas não, ou tão somente um ator, e passei também a ser um realizador. E aí, quando eu comecei a fazer isso, as pessoas começaram a ficar sabendo e começaram a me chamar. E aí, depois eu vim reencontrar a Joana, agora nessa possibilidade, né, da lenda da cigana. Então, hoje em dia, minha carreira é uma carreira que ela, sim, eu sou ator, sempre serei, mas também tenho essa vertente, né, da escrita, da direção, que para mim, hoje em dia, é tão forte quanto.
E por que você se interessou pela lenda da cigana, hein, André?
A lenda foi um despertar da Joana, porque ela tinha assistido um espetáculo meu lá no Rio de Janeiro, que se chamava A Lenda do Sabiá, que era um espetáculo musical para teatro que eu escrevi, dirigi, produzi, atuei, fiz a trilha.
Fiz tudo.
E quase enlouqueci, mas deu certo. E a Joana assistiu essa peça. E ela falou, né, Jo, assim, eu queria fazer uma coisa assim. Anos depois veio a possibilidade da Lenda da Cigana, e a Jo fez o link. Por que não chamar o autor, diretor da Lenda do Sabiá, pra fazer agora essa nossa lenda gaúcha. E aí foi o casamento, né? Pra construir a lenda.
Exatamente. Ô, Tita, como é que está a Tita Almeida, que é nossa diretora, produtora executiva aí da lenda da cigana? Tudo bem contigo, Tita?
Bom dia, Vladimir. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Fátima.
E daí essa produção, Tita?
Ai, Vladimir, é um grande desafio, né? Uma coisa é aquilo que a gente faz todos os dias, há mais de 30 anos aí, divulgando as empresas de vacaria. Outra coisa é a gente participar de um curta-metragem e aonde mexe com uma história que antes de eu nascer ela já existia.
É verdade.
Antes da gente nascer. Então, assim, isso mexe muito com a gente, mexe com as pessoas. Eu estou muito feliz mesmo, muito grata à Joana de ter lembrado da minha pessoa e muito feliz porque eu amo conhecer novas pessoas, amo participar de eventos, né, que unam muitas pessoas. E muitos amigos também vão participar dessa produção, muita gente legal, muita gente boa, muitas pessoas importantes da nossa cidade também, sabe, Ladmir? A gente tem muitos apoios e muitos patrocinadores que abraçaram a causa. Então, assim, está sendo muito, muito gostoso participar desse curta-metragem.
Bom, Joana, nos fala desse curta-metragem, as filmagens, como vai ser, já começou, vai começar nesta semana. Diga aí para os nossos ouvintes, por gentileza.
É nessa semana, a gente está ainda em pré-produção com a chegada do André, e para a semana que vem, no dia 23 e 24, a gente vai realizar as filmagens contando com a previsão do tempo. Nós antecipamos as nossas datas de filmagem por causa da previsão do tempo, era importante, porque as nossas cenas são externas, né?
Sim.
Então, a gente vai filmar no Parque das Cachoeiras, no Rancho do Firmininho Branco, no Rancho Centauro, e também no Parque dos Rodeios. Então, tem uma dinâmica aí que me preocupava pessoalmente muito, era a questão do frio.
Sim.
Né? Porque eu tinha uma estimativa de umas 40 pessoas envolvidas na pré-produção, filmagem e pós-produção. E hoje nós temos uma estimativa aí de 100 pessoas envolvidas nesse projeto.
100 pessoas? Mas vai ser uma mega produção, hein?
É, entre elenco, figurantes, equipe de filmagem, a gente está fazendo...
Apoiadores, né?
Apoiadores e patrocinadores, né, principalmente. É uma produção grande para um orçamento enxuto, né? Mas a gente resolveu... As pessoas que estão envolvidas, Vladimir,
sim,
elas estão pela parceria e pelo apoio à cultura. Isso é importante frisar.
É verdade. 9h24, pedi então a compreensão agora da Joana, da Tita e também do André. Você ouvinte, tem mais espaço comercial e volta em seguida aí, inclusive quero falar com o André aí. Quero falar com o André, nosso diretor, roteirista, ator global, o André Artesh, que vai dar o privilégio aí de ser o nosso diretor, então, da lenda da cigana de vacaria, que vai logo, logo estar nas telas aí. Vai ser um curta-metragem. Quero saber com o André aí qual é a sua expectativa aí desta lenda da cigana virar filme, então. Agora, 9h25, subiu a temperatura, bom? 11 graus, segue o tempo bom aqui em Vacaria. A temperatura de 11 graus no ambiente, sensação térmica nesse momento de 8 graus. Bom dia, 9h25.
Muito capacitadas e gabaritadas, né? Um dos grandes artistas que a gente tem no filme, como ator e como compositor da trilha original, é o Pirisca Greco.
Opa!
Né? Que é o nosso grande representante aí da música nativista e, ao mesmo tempo, também da música popular, né? O Pirisca, ele consegue fazer esse mix aí entre as tradições gaúchas e, ao mesmo tempo, um alcance popular muito grande, né? Trazendo tintas de rock and roll na nossa música folclórica e original, né? Temos o William Miquelon também, que também está no filme.
Grande talento da casa.
Grande talento, né? Então a gente tem a honra de contar com algumas pessoas muito capacitadas que acreditaram no projeto. Dentro disso, a gente está com a expectativa de contar essa história. Né? Contar essa história de uma maneira profunda, de uma maneira bonita e de atualizar ela no certo sentido de como que hoje em dia nós vemos essa lenda. Quais são os valores que essa personagem, que essa cigana traz, que desperta uma reflexão em todos nós, né? Conservando as tradições do Rio Grande do Sul, que a gente sabe da importância, e também atualizando-as, né? Trazendo elas para o contexto contemporâneo, de por que, que essa mulher estava ali sozinha, né? Algumas licenças poéticas que nós estamos nos permitindo, mas sempre conservando, né, a história básica, né? Que é uma cigana que pede um copo d'água, a ela é negado e ela roga uma praga de chuvas, né? E uma coisa legal, Ledmir, assim, é que a gente escreveu esse roteiro e desenvolveu no meio dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, das enchentes. Exato. Então a gente, eu no roteiro também aproveitei um pouco esse acontecimento para me questionar de por que, que o planeta, né, traz esses momentos de fúria, né? O que, que o ser humano age, quais são os nossos atos, né, do ponto de vista prático e do ponto de vista subjetivo, que também geram esse tipo de evento, né, climático, né, político, muitas vezes e tal. Então a gente também traz o filme para esse contexto.
Então no filme você pega o que aconteceu para os dias atuais, André, seria isso?
É, a gente faz uma transposição, só que é uma lenda, né? Então claro, é uma coisa atemporal. Mas sim, existem valores de reflexão que talvez há 30, 40 anos atrás, ou até menos, há 20 anos atrás, não se falava sobre isso. Então tem uma personagem feminina, né, uma mulher, protagonista da história, que por algum motivo se vê sozinha. Quais motivos são esses? Essas as perguntas que a gente faz.
Exatamente. Ô, Joana, e a expectativa aqui, ó, inclusive a Márcia me passou aqui pelo WhatsApp. Quem vai ser a cigana do filme? Deu para revelar aí, Joana? Quem vai ser a cigana do filme?
Não sei, tem permissão para revelar?
Você está falando com elas? Você está conversando com a cigana?
Essa pergunta aconteceu em alguns momentos nesse processo de produção, né? E é interessante, durante as abordagens, as visitas que eu fiz atrás dos patrocinadores, essa pergunta surgia também e eu sempre questionava assim, o que você conhece sobre a lenda da cigana, né?
Sim.
E as pessoas compartilhavam, então elas imaginam uma mulher idosa, uma mulher, né, mais velha, outros imaginam uma menina jovem, né? E isso foi abrindo possibilidades, mas a cigana serei eu. Né? Eu digo, já que eu estou à frente desse projeto, estou encarando esse desafio todo, né? Nada mais merecido do que eu como atriz, né? Pela minha formação de atriz, junto com o André, como ele já mencionou. É, encarar esse desafio também de ser a protagonista da história, serei a cigana.
É, então tá bom. E certamente você já estudou, buscou, além dessa questão daquilo que é contado, da lenda aí, outros fatores para estar incorporado nesse teu papel de cigana?
A lenda da cigana é uma ficção, né? Então a gente não tem registros sobre a lenda em si. Mas tem uma pequena menção no museu, né? Que eu falei assim, que pena, né? Só tem uma menção tão pequenininha sobre a cigana no nosso museu aqui em Vacaria, que vamos fazer um registro disso para que a gente tenha mais referência, né? Assim como a gente tem o folclore do Saci Pererê, né, e tantos personagens, por que não termos o nosso folclore trabalhado até nas escolas? Isso pode gerar uma oportunidade de,
com certeza,
né, de desenvolver essa história. E por ser essa obra aberta, né, popular, e na pesquisa que a gente fez, também conversando com alguns ciganos, né, é uma cultura que a gente tem pouca informação, né? Tudo relacionado aos ciganos é uma suposição, né? Não tem registros. Então a gente tem uma liberdade de compor aí a história e a personagem dentro dessas suposições, né?
Exatamente. André, e o que o público pode esperar aí deste filme, A Lenda da Cigana?
É, pode esperar um curta-metragem musical. Não musical na origem que a gente conhece, Brothers, coisa assim, mas musicado. Então a música do Pirisca, né, eu escrevi a letra de alguns trechos, o Pirisca complementou. A música, ela contorna o filme todo, então muito da história é narrado de uma maneira subjetiva através da música. Começa o filme, né, tem um trecho que é: reza a lenda que um dia uma mulher em Vacaria foi negado um copo d'água, vou cantar sua agonia, né? Então e aí o Pirisca começou a trazer a melodia, a harmonia, né, dessas letras que eu fui criando. E então é um curta-metragem onde conserva o mistério, mas ao mesmo tempo propõe reflexões, e a música é um personagem principal, né? Temos um núcleo campeiro, temos um núcleo cigano, e assim a gente vai contando a história dessa mulher aí.
Exatamente. Joana, o filme em si, que mais você podia acrescentar daquilo, além do André colocou sobre a cigana?
O Nesse processo, assim, o que eu acho válido colocar é da importância que é para a cidade, né? Não é um projeto da Joana Casagrande, da atriz Joana Casagrande. É um projeto para a cidade, acima de tudo. E para todas as pessoas que estão envolvidas, né? A minha gratidão imensurável aos patrocinadores, ao elenco, aos figurantes, à equipe técnica. Porque, provavelmente, se fosse a Joana produzindo um projeto pessoal dela, não teria tanta repercussão e não seria tão bem recebido como está sendo contar a lenda da cigana. Então, isso me deixa muito orgulhosa. Né? Me apropriei da cigana para poder justamente divulgar o nome de Vacaria, contar as nossas histórias, né? E pretendemos, né, atingir um trabalho com um recurso muito bom, até para tentar... festivais de cinema, né?
Olha
se,
só.
Se numa próxima oportunidade a gente puder estar aqui nessa mesa contando que conseguimos um prêmio num festival de cinema.
E tenho certeza que nós vamos chegar lá. Tenho certeza que nós vamos chegar lá. Tita.
Ah, eu quero. Tem várias curiosidades nessa produção, gente. Muita coisa legal acontecendo. E eu vou pedir a ajuda da Joana para me dizer os nomes bem certinho, porque às vezes me falha. Os nomes. Nós estamos com uma equipe aí de Bom Jesus, de teatro, que vai fazer a parte do acampamento cigano, sabe? Que são atores de lá.
Porque de Bom
Jesus. Porque aqui a gente não tem uma escola de atores.
Sim.
E a gente precisava de algumas coisas pontuais, até para dar uma realidade a esse curta-metragem, né? E a Joana aí conseguiu trazer esse grupo de atores que...
Na verdade, foi assim, o Duclerc, que é o mestre desse grupo, né? E é ator, nós o convidamos para participar do filme no elenco. E aí ele mencionou que ele tinha um grupo de teatro em Bom Jesus e nós absorvemos a trupe dele, né, para dentro desse projeto. E é como a Tita mencionou, né, Bom Jesus tem um grupo de teatro assíduo lá trabalhando semanalmente, né, e infelizmente em Vacaria nós ainda não temos.
Ainda. Por enquanto.
Ainda.
Por enquanto, né, André?
Enquanto.
Isso, porque é um desejo, né, a gente ter um grupo municipal de teatro.
E outra curiosidade, além do grupo do Clerc, né, nós temos também a Pete, a Cris Sgarbi, né, que vai estar participando aí. O Firmininho vai estar participando, não só com o Rancho Centauro, né, o espaço, né, a locação, uma das locações vai ser lá, mas ele também vai atuar com toda a família dele.
Opa, vai ser então, cigano, será o Firmininho?
Pode contar ou não?
Vamos reservar alguns mistérios.
Falou, Firmininho!
Gente, é por isso que eu digo, tem muitas curiosidades, muita coisa legal, muita gente boa. E eu quero agradecer alguns apoiadores que eu acho extremamente importantes, que sem eles a gente não conseguiria fazer, principalmente pelas locações, os lugares que a gente vai fazer, né? Eu quero agradecer o seu Fredo, o presidente da Associação Rural, que nos permitiu fazer uma das filmagens no parque Nicanor Kramer da Luz, né, no Parque dos Rodeios, muito ao patrão Jefferson, ao Rubens, ao anterior patrão que deu início nessa história toda, e ao patrão Jefferson, porque eles entram com um número de pessoas, vão montar um acampamento campeiro com um número de pessoas para figurinistas bem expressivos, e assim, ó, nos abraçaram, e isso é muito importante na cultura. A cultura, parabéns, ela não existe sem ter mais do que uma pessoa, como a Joana disse, né? Uma andorinha não faz verão.
É verdade.
O Rancho Centauro, do Firmininho. O Parque das Cachoeiras, a Fátima também vai estar no nosso curta. E a gente quer agradecer o Parque das Cachoeiras. Aí vai nos receber sem nenhum custo. E a gente vai poder fazer filmagens lá. Então são apoiadores assim, ó, fundamentais. Claro, a Secretaria da Cultura e a Lei Paulo Gustavo nem se fala, porque sem eles a gente não teria nem entrado, né, nem começado a pensar nesse curta-metragem. Então, como apoiadores, eu gostaria de agradecer, em nome deles, agradecer a todos que estão participando. E a maioria, assim, ela admira, está todo mundo numa vibe assim, ó, pela cultura, pela arte e pelo que é a lenda da cigana de Vacaria. A gente espera assim que todos gostem e assistam muito, muito.
Esse filme vai ser um sucesso, com certeza. 9h44, 11 graus, tem espaço comercial, fica aí, Tita, que daqui a pouco tem também, hoje a gente vai fazer ao vivo aqui, não vai ser do Brasa Viva, não, vai ser aqui comigo aí, a participação do Tita, todas as segundas-feiras, do Brasa Viva. 9h45, já volto, bom dia! 9h54, Joana Casagrande, que é a nossa aí, e diretora aí do filme aí, A Lenda da Cigana. Joana, quando é que nós vamos ter a oportunidade e o privilégio de ver este filme, hein, Joana?
Segundo o edital da Paulo Gustavo, que é o financiamento do nosso projeto inicial,
sim,
nós temos um prazo para entregar o filme pronto até o final de dezembro. Né? Então, terminando as filmagens, a gente vai entrar no processo de edição do filme e temos o desejo de ser antes de dezembro, mas vai depender muito da pós-produção.
Tá certo. Qual é a novela que tu participaste na Globo, Joana?
Depois de formada na CAL, lá no Rio de Janeiro, eu fiz uma participação na novela Cobras e Lagartos.
Cobras e Lagartos. Então tá bom. Parabéns pela iniciativa, sucesso. Vamos falar mais ainda da Lenda do Cigano aí. E agora sendo um filme que vocês estão aí na produção e tenho certeza que vai ser um grande sucesso aí. Conte conosco aí, hein?
Obrigada mesmo.
Tita.
Gente, eu quero mandar um agradecimento muito especial e dizer para você, se você quer patrocinar o nosso curta-metragem, ainda dá tempo sim. Muito, muito obrigada. Serra Grãos, que já está junto conosco, Posto Potenza, Garupa, Dom Orlando, Luminari, Motel Ponto G, Digitale e Vinícola Família Lemos de Almeida. O nosso muito obrigado por vocês acreditarem na cultura da nossa cidade, por vocês estarem aí patrocinando o nosso curta. E você que está nos ouvindo, se quiser fazer parte, ainda dá tempo.
Tá certo. André, que alegria recebendo em Vaqueiro. Vai ficar até quando, hein, André?
Eu fico até dia 25, depois retorno ali pelo dia 3 ou 4 e depois já volto pro Rio de Janeiro.
Estão te tratando bem, te cuidando bem aí, André?
Eu tô mais bem tratado que filho único, rapaz. É um negócio impressionante aqui. É café, bolinho, é tudo, 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 Ledmir. Não tem uma reclamação, só alegrias.
Mas é uma alegria recebê-lo aqui em Vacaria aí. Pra fechar, um minutinho, o que acrescentar da Lenda da Cigana nas telas aí, agora que vai ser um curta-metragem, André?
Não, agradecimento, né, à comunidade de Vacaria, à Prefeitura de Vacaria, à Secretaria de Cultura, aos proponentes, né, criadores da Lei Paulo Gustavo e a todas as pessoas que se engajaram no projeto. A gente está muito feliz, muito animado e muito agradecido mesmo por todas as pessoas que estão acreditando no nosso trabalho e contem com a gente para a produção de cultura no município de Vacaria.
Seja sempre bem-vindo, volte mais vezes à Vacaria, hein?
Muito obrigado, estarei, já sou quase cidadão vacariense.
Amém, tome água da bica ali, tá?
Ah, é, vou tomar.
Toma água da bica, quem toma água da bica, vacariano fica. Joana, bem rapidinho aí, vocês não vão parar pelo só no filme da Lenda da Cigana. Vocês estão até já projetando, já planejando, diria eu, um musical, A Lenda da Cigana?
Olha, vontade e desejo para que isso se concretize não falta, né? A ideia do curta-metragem, ele inicialmente era um espetáculo musical, mas tem um custo maior, tem uma produção bem significativa aí, mas se nós tivermos patrocinadores e meios de produzir, com certeza faremos um musical sobre A Lenda da Cigana.
Sim.
Que bom. Um abraço, gente. Obrigado, então.
Obrigado.
Valeu. A Lenda da Cigana de Vacaria vai ser filme, minha gente. E as filmagens começam ainda nesta semana. 9h58, vem notícias da hora. A todos um excelente dia, muita saúde, paz e bem. E nunca esqueça, viva intensamente a tua vida.